continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está em Aracaju nos ouve em 103,9. Você que está em Belém nos acompanha em 101,5. Você que está em Maceió acompanha a Rádio Senado em 105,5. Muito obrigado. Estamos hoje recebendo aqui na Escala Brasileira o compositor, arranjador, multiinstrumentista Ronaldo de Oliveira. Ele que já possui uma carreira assim, de muitas décadas escrevendo arranjos, escrevendo composições. E está aqui conosco hoje compartilhando como que é essa vida do arranjador, qual a função do arranjador dentro de uma canção. Ronaldo, no Brasil de hoje, queria que você compartilhasse conosco, atualmente no Brasil, na sua opinião, o que precisa, né? O que se precisa para ser um arranjador de sucesso? Qual seria o principal requisito para conseguir viver de música escrevendo arranjos, Ronaldo?
O arranjador, ele precisa ter um know-how que está calcado na orquestração, né? Claro, além das matérias básicas, né, de harmonia, contraponto, porque você vai trabalhar justamente com essa aptidão de inserir mais um elemento melódico e rítmico dentro de uma coisa que já existe, né? Então, se você fizer isso por pura intuição, até é possível. Eu conheço alguns arranjadores que, por intuição, deduzem um espaço, uma ideia, uma frase, uma coisa, e conseguem um resultado. Mas quando se estuda orquestração, e principalmente contraponto, assim, você acaba por encontrar justamente isso. Você encontra caminhos alternativos. Não melhor nem pior, porque música... Eu acho que a palavra melhor e pior não se adequam à música, né?
Uhum.
A música tem alternativas.
Sim.
Tem alternativas. As pessoas já sabiam que eu escrevia, porque eu vim de ambiente religioso, e as pessoas já sabiam que eu escrevia para orquestra. Então, quando eu tive contato com alguns amigos de estúdio, eu falei, poxa, mas você só escreve para a igreja? Se eu chamar um grupo aqui para você gravar aqui, você escreve e vem gravar? Opa, vamos lá. E aí assim eu fui me introduzindo pouco a pouco nesse mercado, oferecendo esse tipo de trabalho. Aí um produtor fica sabendo, outro fica sabendo, aí a coisa vai... Eu dei sorte de logo no começo ter alguns trabalhos muito bem, vamos dizer assim, já conhecidos, né?
Principalmente
no meio gospel, como Renascer Praise, por exemplo.
Uhum.
Que foi mais importante. Eu tinha feito outras coisas antes, mas menos expressivas, assim, nacionalmente falando, né?
Uhum. Tem outras pessoas aí que fazem realmente arranjos. Fala pra gente mais sobre essas tuas influências. Quais foram os caras que realmente, além desses brasileiros, outros arranjadores que te influenciaram, que você tem usado como referência também? Assim como você é uma referência para quem tá começando, você também teve as suas, né? Compartilha aí o segredo.
Eu vou começar pelo primeiro aqui, pelos brasileiros, para depois chegar lá fora, tá?
Uhum.
Aqui, um cara que me influenciou muito foi um camarada chamado Edielson Aureliano,
uhum,
que hoje eu tenho o prazer e a alegria de ser amigo dele, há muitos anos, aliás, já faz tempo que nós somos amigos. Os irmãos dele foram meus padrinhos de casamento, então faz um tempo que a gente está junto nessa. E o Edielson, eu conheci ele por causa de um grupo chamado Voz da Verdade.
Ah, Voz da Verdade.
Gospel. E ele escrevia, e eu vi o nome dele lá, Arranjos Edielson Aureliano. Eu tinha que, acho que 9, 10 anos só, tava começando, fazendo rabiscos ali, então eu vi o nome dele, então esse foi o primeiro.
Uhum.
Teve o Luiz Antônio Caran também, que trabalhou muito na antiga Bom Pastor, que é uma gravadora. Então eu comecei por esses arranjadores cristãos,
uhum,
brasileiros. Sidney Cediel foi um outro, Ronaldo Lark, tem alguns que começou. Aí daí você vai para os americanos, né? E vai batendo Quincy Jones, vai batendo um camarada chamado Jeremy Lubbock, que eu amo bastante. Esse Jeremy Lubbock é muito conhecido. Falando de arranjos, né?
Uhum.
Porque depois vem os compositores de coisas orquestrais. Aí já amplia muito, porque aí vai começar lá no bar.
Uhum.
Terminando Stravinsky, né? Então tem muita coisa aí nesse meio que de influências, né? Porque o músico, ele não pode ficar limitado a uma coisa só. Se o camarada quer trabalhar com arranjo, uma coisa ele não pode ser. Ele não pode ter nenhum
fronteiras.
Tipo musical. Senão não trabalha. Ele vai sempre fazer. Tudo bem, ele, só gosto de música erudita. Tá bom, então você só fazer arranjo de música erudita.
Então vamos lá, vamos ouvir mais uma. Existe alguma canção que tenha surpreendido você depois de você ouvir todo o processo finalizado? Imagino que você, né, quando escreve um arranjo, você busca essa intenção, busca um determinado ponto para chegar, né? A música precisa chegar nesse ponto para funcionar, né? Para emocionar as pessoas. Agora, já aconteceu de alguma canção passar desse ponto, né? Daquele limite, né? E superar até mesmo as suas próprias expectativas? Já aconteceu isso com você, Ronaldo?
Ah, acontece. Acontece, sim. Algumas canções, elas surpreendem porque, na verdade, você percebe que você fala, poxa, né, eu fiz esse trabalho, e às vezes acontece assim, você, não é que você subestima, mas é que você está tão habituado a fazer um arranjo, eu faço todo dia, 2, 3, 4 arranjos por dia, às vezes até mais, né? Bom. Então meio que você faz algumas coisas já com aquela consciência de que dá o resultado final, mas às vezes você passa desapercebido, que quando você fala, caramba, essa do Lenine foi uma, né, que a gente que passou, foi uma, porque quando eu ouvi o original, a parte cantada do Lenine não estava definida.
Uhum.
Só tinha um nananã que o Rafael fez lá, era uma guia. Nananã. Eu deduzi pra mim. Depois, quando você ouve dentro do contexto, você fala, poxa, cara, isso ficou muito bacana. E as demais, elas quando elas já chegam prontas, por exemplo, a próxima que a gente podia ouvir, tem uma aí que é do Maurício Manieri, que é romântica. Então aí é aquela coisa toda. Você trabalha pro casal ficar. O casal ficar feliz.
Isso, né? Vamos fazer o amor, né, fluir ainda mais. Essa do Maurício Manieri, ela tá nas plataformas pra gente poder ouvir, Ronaldo?
Tá sim. Tá nas plataformas, tá no YouTube, acho que até no YouTube oficial dele tem lá também.
Beleza. Tá, sim. É essa Me Devendo um Beijo, não é isso?
Isso.
Bacana, show de bola. Vamos lá, vamos ouvir mais essa, só na caixa aí.
Você tá me devendo um beijo que me prometeu no verão passado, lembra? Você prometeu e disse que se um dia eu te reencontrasse, daria até seu coração se eu desejasse. Eu sei que você duvidou, mas olha eu aqui, te encontrei. Vai ter que cumprir. Você não faz ideia o quanto eu te procurei. Quer saber como estou? Todo daquele mesmo jeito que você deixou. Não cansei de esperar nossas bocas ocupadas. Te reencontrasse, daria até seu coração se eu desejasse. Eu sei que você duvidou, mas olha eu aqui, te encontrei. Vai ter que cumprir. Yeah. Você não faz ideia o quanto eu te procurei. Quer saber como estou? Essas bocas ocupando o mesmo lugar. Elas vão brilhar. Quer saber como
Continuamos aqui na Rádio Senado, hoje Escala Brasileira recebe Ronaldo de Oliveira, um grande arranjador brasileiro. A gente está aqui hoje conhecendo um pouco mais dos segredos do trabalho do Ronaldo. E eu só quero dar um alô para você que está no Rio de Janeiro, nos ouvindo em 105,9, você que está em Porto Velho, nos acompanhando em 103,7, e você de Florianópolis, nos ouve a Rádio Senado em 93,1. Muito obrigado pela sua audiência. Mas Ronaldo de Oliveira, eu queria saber de você, cara, nos tempos pós-pandemia, né? A gente está nesse período pós-pandemia. Cresceu muito o número de produções feitas remotamente, né? Muitos músicos preferindo o trabalho feito em home studio, trabalhando em home office. Inclusive, essa entrevista que a gente está fazendo aqui hoje, eu estou aqui no meu home studio entrevistando você. Estou aqui em Brasília, você está aí em São Paulo, né? Como você percebe o momento atual da produção musical? Você acha que ainda existe esperança, Ronaldo?
Tem sim. Nós estamos aí, né, no advento da inteligência artificial, tentando sanar coisas com velocidade, né? Entregar coisas mais rápidas, mas eu acho que tem manejos da nossa necessidade que elas extrapolam a questão da rapidez da entrega das coisas, sabe?
Uhum.
Porque tem isso que eu estou te falando, tem algum envolvimento. Quando eu vou lá, escrevo um arranjo para e chamo um pessoal para gravar e aquela coisa toda, tá todo mundo imbuído de uma coisa, não é só entregar um áudio. ou pelo menos não deveria ser. Só, quer dizer, o cara me paga, eu entrego uma partitura e um áudio.
Uhum.
Não, é muito frio isso aí, né? Isso eu acho que isso aí a inteligência artificial vai entregar rapidinho. Um áudio e a partitura daquele ali. Agora, a vida que tá ali, a coisa. Porque quando você tá gravando, e eu já tive a experiência de estar no estúdio muitas vezes, escrevo a partitura e mando pro cara tocar. Chega lá na hora de regência, de regir a música, eu escrevi uma dinâmica. E ali na hora eu sinto, não, acho que não, hein? Acho que tá. É menos ou é mais. Ah. Então você tem ali uma troca, uma sinergia. Que tudo bem, a inteligência artificial aí em algum momento pode até conseguir alcançar isso de modo, vamos dizer assim, satisfatório, né? Talvez para algum tipo de música que seja menos nuances,
uhum.
Talvez dê certo. Música eletrônica, um pop rock mais quadradinho, mas eu tenho para mim que os músicos que se dedicaram aí a construir um home studio, uma coisa assim bacana, vai ter espaço ainda, né? Evidentemente que cresceu muito, né? A demanda, bastante. Eu, antes de entregar qualquer trabalho, principalmente quando é cliente novo, eu gosto de conversar bastante sobre a música. Ah, pá, depois de um certo... Claro que às vezes não dá tempo, tem volume de coisa que não dá tempo de conversar com todo mundo, com a mesma entusiasmo, assim, mas eu gosto. Eu podendo, o que você pensa? Principalmente quando é uma coisa diferenciada, assim, quando é coisa mais normal, mais, vamos chamar assim, mais... dentro do padrão mercadológico, não tem muito o que inventar, né?
Sim.
Mas quando é uma coisa mais específica, por exemplo, uma música, um trabalho que eu gostei muito de fazer, da Luana Granai. A Luana, ela foi. Ela passou no The Voice, né? Passou pelo The Voice, no final. E o produtor dela é um amigo que eu já tinha feito coisas antes, o Anderson Levada. Aliás, o produtor da música do Manieri. Se chama Ed Oliver, eu esqueci de mencionar aqui. E o Angra, né? É o Angra, a produção do Angra, do Rafael Bittencourt, a patota lá. Então essa música produzida pelo Anderson é um camarada que a gente conversou muito. Quando ele me mandou as coisas da Luana, a gente mais conversava do que quando eu sentei pra fazer o arranjo, já tinha tudo e nessas coisas. Ah, eu quero isso, não, Anderson, não vai funcionar não. Isso aqui está. Ou vice-versa. Pô, mas eu quero assim, mas tá bom, Anderson, né? Tal. Então quando chegou no ouvido, quando a coisa chegou pra Luana, ela ficou muito,
claro.
Pô, que legal, que bacana, é que, né, emotividade. Então
sim.
Eu mandei pra você também essa música pra isso, então assim, tudo gravado em cada um lugar, essa música específica eu não lembro agora, mas foi gravado no home studio do Anderson, desse projeto, não dessa música, desse projeto, teu Boccato, que tocou trombone, também foi virtual, assim, né? Em home studio. Cada um faz uma coisa, o baixista é de outro lugar, uma coisa. E juntou, aí você é um resultado, você vai ouvir um resultado aí, né? Quer dizer, cada um de um lugarzinho, mesmo aqui em São Paulo, mas em São Paulo, como toda metrópole, já tá ficando difícil de você marcar compromissos para todo mundo no mesmo dia, na mesma hora. Então, cada um gravou num pedacinho de São Paulo e viu, o resultado tá aí.
Então vamos ouvir mais uma, Ronaldo, essa que você citou anteriormente, da Luana Granai, né? Vamos ouvir então.
Isso.
Tá no YouTube, nessa cama. Beleza, vamos ouvir mais essa aqui então com Luana Granai, arranjo de cordas do nosso querido Ronaldo de Oliveira. Vamos lá, mais uma.
Você está com Escala Brasileira.